FIAP Decode de hoje está no ar, sendo transmitido pelo Instagram e pelo YouTube da FIAP. E é claro, assim que esse papo terminar, também em todas as plataformas de podcast. E olha, o seu boletim tech semanal de hoje está pegando fogo, porque a gente vai falar sobre inovação dentro do luto. A gente também vai falar sobre inovação para pessoas com deficiência e inovação nos banheiros da China. Pois é, fica com a gente que o programa de hoje tá incrível. Eu sou o André Davi, o seu host que sempre que vê uma notícia pensa em todos os ouvintes, e hoje eu tô aqui com dois caras incríveis para bater um papo. Eu tô falando do Doug Hilpert e também do Igor Souza. É um prazer ter vocês aqui comigo. Eu super queria que vocês se apresentassem, mas no Decode tudo é muito expresso. Vamos para as nossas notícias. E para a gente começar, teve uma notícia que, quando eu percebi o burburinho, eu já fiquei maluco com ela, que é duas mulheres, duas viúvas, lançaram uma rede social para ajudar as pessoas a lidarem com o luto. Elas são a Karine Nassim e a Heloise Buni. Então, essas duas já eram empreendedoras antes, e quando perderam os seus maridos em acidentes meio trágicos, em situações meio traumáticas, elas perceberam que a abordagem das pessoas que queriam ajudar elas era gentil, era bacana, mas ficava sempre alguma coisa no ar, sabe? Aquele famoso qualquer coisa que você precisar de mim, conta comigo. Então elas resolveram criar essa rede para integrar pessoas que passaram pela mesma situação e para tentar apoiar esses usuários todos. Eu confesso que eu fiquei surpreso de saber que essa rede existe e que também existem outras. Então eu queria saber o que vocês acharam desse tipo de iniciativa, criar uma rede social para superar o luto. Faz sentido isso, Igor?
Cara, faz super sentido, né? Primeiro, por conta do ambiente. Quando você cria um ambiente que é pensado no usuário, e aí você tem usuárias que, passando por uma dor, não se encontraram nas redes sociais que já existem, e por isso elas criaram uma solução, aí você tem o casamento ideal de alguém que vivenciou. Então, estabelece uma relação direta com o problema, com alguém que buscou desenhar uma solução para aquilo. Uhum. E aí você pensa nas fases do luto e como é difícil superar uma perda. O que você precisa muito nessa fase é o suporte. Nem sempre você vai ter família, nem sempre você vai ter amigos para te acompanhar nessa jornada.
Você precisa dessa conexão, né?
Exatamente. Então, ter espaço, um espaço onde você vai ter contato com uma gama de pessoas que podem compartilhar com você essa dor, vai fazer com que você possa superar essa fase muito mais rápido.
E até ajuda a tornar um assunto que faz parte da vida de todo mundo e talvez fosse tratado como um tabu, como algo menos alienígena, né? Algo mais humano.
E não só isso, como uma perspectiva de negócio, né? Você encontra uma necessidade, uhum. E eu costumo falar muito da questão de nichos, né? Quando a gente trabalha com nichos e especifica, a chance do negócio dar certo é muito grande. Você consegue aliar uma necessidade que você viveu, que você vivenciou, que você pode falar com experiência, traz a sua experiência sobre isso para ajudar outras pessoas no negócio. Porque o desafio de você nichar também um serviço, um negócio...
É nichar demais.
Exato. E aí você acaba não atingindo o número de pessoas suficiente para você funcionar. Então, uma perspectiva de negócio, é um negócio muito legal e ele traz um impacto social com a perspectiva de uma pessoa que já vivenciou isso.
Entendeu? E é até bacana que nesse olhar de nicho, a forma que elas monetizaram a plataforma, você tem todo um funcionamento gratuito e para algumas funcionalidades que talvez seriam mais interessantes para esse nicho do nicho, aí sim você tem as faixas de assinatura, de pagamento e tudo mais.
É muito bacana. Hoje eu tô trabalhando muito forte em startups, muito focado nisso e eu vejo um programa específico da Microsoft que é focado em startups de impacto social. E como que isso abre portas para empresas novas crescerem e ajudarem outras pessoas. Então, você une o útil ao agradável, né?
Cara, isso é muito massa, porque tem tudo a ver com a nossa próxima notícia aqui da sequência, principalmente para os amantes de games aí. Eu sei que você é um super amante de games, Doug. Olha que notícia bacana. Foi desenvolvida uma tecnologia sem toques para ajudar pessoas com deficiência a interagirem com games diversos. E é muito interessante esse tópico, porque o Dean Mohamed Ali, eu até achei curioso o nome dele, né? Que é o professor que desenvolveu com seus alunos esse sistema. Ele pensou num sistema que utiliza câmeras e onde todas as funcionalidades de um jogo podem ser associadas ao que for mais confortável para o jogador. Gestos, expressões faciais, com a mobilidade que o jogador tem ou com as expressões que ele consegue fazer, ele consegue jogar qualquer jogo. Isso é legal porque a comunidade gamer com deficiência fica limitada a controles específicos que são lançados, a jogos que adaptam. Como que você enxerga esse tipo de movimento, Doug?
Meu, é muito legal você falar isso, porque vai chegar até em outras notícias mais pra frente que a gente vai comentar, mas eu tenho um grande amigo meu que ele é cego. E ele é apaixonado por Street Fighter. Não sei nem se eu poderia falar o nome do jogo
claro.
Aqui, mas ele é apaixonado por Street Fighter. E ele começou a jogar e ele tá viciado, porque o Street Fighter permite que ele jogue isso. Ele consegue, através de ouvidos e ouvido, né, e sistemas de auxílio no jogo, a incluir ele nesse ecossistema também. Cara, é muito legal o jeito que a tecnologia permite, abre portas para as pessoas chegarem e entrarem em novos mundos que talvez elas não poderiam ter acesso antes. Então, é você ter uma tecnologia que permite pessoas com alguma dificuldade motora a entrar nesse ecossistema é muito bacana, cara. Além de aumentar o número de games, né?
E demais!
Que é uma indústria gigantesca. Hoje tá passando indústria de cinema, de música aqui no Brasil, o quanto ela gera de faturamento é um absurdo.
A matéria, né, até menciona uma pessoa que foi jogar Minecraft pela primeira vez. Graças a esse sistema, ela não tem as mãos, mas ali conseguiu associar os cliques ao movimento dos braços.
Outras partes do corpo.
E conseguiu jogar e emocionada. Como que você vê isso?
E aí, a gente vê a importância que uma estratégia de inclusão dessa tem. Uhum. Quem aqui pôde prescindir dos jogos na infância?
Verdade.
Né? Então, no momento em que nós estamos desenvolvendo toda a nossa característica do brincar, isso tem uma importância para o desenvolvimento cerebral muito grande. Quando eu vejo uma inovação como essa acontecendo no mercado gamer, a gente percebe que isso vai ter volume, isso vai atrair investimento, porque roda muita grana lá, e aí você tem um grande passo para que isso depois tenha recursos para a saúde, cause impacto do ponto de vista social em outras esferas. Então é muito legal que inovações assim aconteçam, inicialmente permitindo a diversão, o acesso à diversão, mas também o desenvolvimento, a interação, integração em grupos, né, participação de comunidades, e mais para frente você pode aí ter recursos que vão te permitir estudar.
Perfeito.
Ter acesso a outras coisas, né?
Igor, queria fazer um comentário sobre isso que ele falou. Desculpa. Que você falou, né? Cara, quantas pessoas já não aprenderam inglês por meio de games?
Sim.
E existe mais um fator muito legal nisso tudo. O crescimento do esportes, né? Da competitividade dentro do mundo de games está cada vez mais inspirando pessoas que querem chegar lá. Isso abre portas para talvez até uma carreira pra uma pessoa. Tem um streamer, eu não lembro o nome dele agora, mas ele não tem os braços, ele joga tipo um jogo tipo Valorant, né? Que é um jogo da Riot, com os pés.
Que legal.
Então, assim, é muito bacana. Isso abre muita porta para muita coisa.
E linka até com o que o Igor tinha falado lá na primeira notícia sobre a comunidade, né? Sobre a gente se sentir pertencente. Eu também sou gamer, eu também jogo, eu também participo, eu também tô nesse mundo. A gente acabou citando aqui, você falou sobre ter um amigo cego que joga Street Fighter. Eu acompanho algumas pessoas cegas aí na rede, pra não passar o arroba errado, até anotei aqui que a Helena Góes ADV, que é advogada, esses dias eu vi uma notícia dela mostrando lá uma máquina de Braille, e o Pablo Luiz, que é o gamer cego, o arroba dele é o gamer cego, e isso leva a gente à terceira notícia. Eu não tô fazendo propaganda dos dois aqui à toa, mas olha que notícia interessante. Um homem cego, ele recebeu implantes cerebrais em 2022 para auxiliar ele justamente na falta da visão. Esse homem é o Brian Bussard. Ele foi o primeiro candidato a topar participar de um estudo lá em 2022. Recebeu 25 chips implantados na cabeça dele. O que eu achei mais interessante dessa notícia, que eu queria comentar com vocês, é o seguinte. Um dos professores envolvidos, que é o Philip Troik, ele falou que a experiência, que o experimento, não é sobre retomar a visão biológica, que isso é algo que ainda está distante, e sim trabalhar as possibilidades de uma visão artificial, computacional. Nesse caso, esses chips permitem, através de pequenas piscadas, pequenos flashes de luz, que quase como um sonar, essa pessoa consiga se localizar no ambiente. Quando a gente fala de pessoas cegas, que são muitas, e tecnologias inclusivas, ainda parece que a gente está tão distante, e eu não quero ser desesperançoso. Então, Igor, você que enche a gente de esperança, que faz a gente refletir, ver problemas como oportunidades, cara, como que é a gente trazer esse tipo de inovação para pessoas que muitas vezes estão excluídas por falta de iniciativas que incluam elas?
Olha só, cara, como é importante isso, e eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem papel fundamental para chegar a iniciativas como essa, sobretudo de ponto de vista neurológico. Em 2014, né, não sei se vocês lembram, mas na Copa do Mundo, nós tivemos o pontapé inicial da Copa do Mundo no estádio do Corinthians, né, com um exoesqueleto, né, que estava permitindo que uma pessoa tetraplégica fizesse o pontapé inicial, numa pesquisa do Dr. Miguel Nicoleles, brasileiro.
Exato.
Esse mesmo doutor desenvolveu vários estudos da interface cérebro-máquina, que permitiu, lá atrás, pensar em como eu poderia conectar eletrodos ao movimento.
E se você me permite só o parênteses, uhum. O Nicoleles é um grande advogado do... Essas intervenções podem ser externas, minimizando, né, o risco de infecção e tal, exatamente. E produzir bons resultados.
E aí a gente caminha hoje para um processo onde tem cada vez mais áreas a serem superadas a partir da tecnologia. Uhum. Só que aí vem os cuidados, claro, que nós temos que tomar, né? No momento em que eu falo de reabilitar, eu tenho que entender toda a comunidade cega e como é que ela enxerga esse processo de que eu não estou restabelecendo a visão biológica, mas eu estou pensando o futuro da visão computacional. Uhum. O professor é muito claro, o doutor é muito claro quando ele fala isso. Será que eu estou usando humanos para atingir o próximo passo da visão computacional?
Caramba!
Eu trago um outro ponto, Igor, em relação a isso, que eu também enxergo alguns perigos que são inerentes ao processo, né? Além de ser um procedimento muito invasivo, o quanto que isso não vai estar colocando um ponto de ética também em xeque, né?
Uhum,
então, por exemplo, uma captação de informações, você começa a saber onde a pessoa tá ou não tá, como vai ser usado isso, toda a parte de LGPD e toda a carga que isso traz. Eu acho sim que é uma perspectiva de revolução tecnológica importante, mas a gente sempre tem que estar antenado e pensando no quão... Eu trago muito exemplo de IA nesse quesito, né? Então você pega, por exemplo, a IA tá avançando muito forte, uhum. Mas qual que é o contraponto ético disso?
É muito legal a gente trazer sempre essa reflexão da tecnologia ajudando a gente e da gente refletindo sobre ela, o que me leva à última notícia do Decode de hoje, que é: eu não quero ninguém por aí espalhando informações sobre o meu xixi. Pois é, ouvinte do Decode, eu não tô ficando maluco, não. Olha essa notícia super legal que estourou esses últimos dias. Banheiros públicos na China começam a analisar a urina em busca de problemas de saúde. É uma iniciativa de uma empresa privada lá na China que instalou urinóis em Pequim e em Xangai. E a um custo de 20 yuan, você consegue pagar ali antes de fazer o seu xixizinho de todo dia, e a máquina vai dizer: olha, tá faltando cálcio, tá sobrando isso, tem uma pedra dos rins aí a caminho. E o mais legal é como a China investiu muito na sua estrutura tecnológica nos últimos anos, o pagamento é feito por aquele super app que eles têm lá, o WeChat. Bom, eu vejo coisas positivas aí nessa notícia, eu que tô sempre com uma pedrinha no rim aqui e outra ali, mas ao mesmo tempo eu fico meio receoso. Eu queria saber de vocês dois, vocês topariam usar aí o urinol, usariam com frequência? Como que seria pra você, Doug?
Como uma pessoa que tem 19, tirou 19 pedras do rim recentemente, eu posso falar que o exame recorrente ia ser bom, mas volta a falar de ética, LGPD e dados, assim... Dados são o futuro, né? Uhum. Tudo funciona à base de dados. IA, a base de IA é dados, por exemplo. Então, eu acho muito legal, acho bacana você dar acesso a pessoas que talvez não consigam fazer um exame recorrente, traga isso de uma forma simples, mas também como que esses dados estão sendo captados? Qual que é o aparelho que está captando esses dados? Como que esses dados vão ser usados? Vão ser usados para o mercado também? Não existe um termo de aceite. Você não vai fazer cada pessoa usar o banheiro,
verdade,
fazer um,
né,
termo de aceite. Então, como que vai funcionar isso? É muito bacana você ver as coisas evoluindo desse jeito, mas eu acho que talvez num ambiente controlado, que você consiga saber quem tá entrando, consiga assinar um termo de responsabilidade e seja melhor utilizado. Uhum. Não sei o que você acha,
Igor.
Não tô querendo dirigir isso de resposta, mas...
Não, mas veja, né, a frase, uma empresa privada, né, ativa um espaço público com a sua tecnologia, já me incomoda muito.
Já levanta algumas questões, né?
Já levanta todos os alertas possíveis, porque existe um esforço de mercado aí a ser feito, tanto no pioneirismo, uhum, quanto no investimento que depois vai ter retorno, uhum, de alguma maneira. Como o Edu falou, o Doug falou, a gente está trabalhando com dados.
Certo.
Dados relacionados à saúde, lá na frente, vão ser cruciais para tomada de decisão e escolha.
Uhum.
Se você não está cuidando da sua saúde, não está se alimentando bem e tudo mais, isso pode aparecer na sua urina.
Talvez eu nem te contrate, né?
E aí? Será que eu vou te vender essa casa, te fazer esse empréstimo, te contratar? Se eu percebi que lá no seu xixi saiu um determinado dado, uhum, e eu consegui acessar o banco de dados daquela empresa que está vendendo para todo mundo agora? Poxa, Igor, mas aí é Black Mirror. Não.
É hoje, né?
É hoje. Porque se eu fiz o esforço para instalar ali num espaço público, é porque eu sei que o público, entre várias outras coisas, me dá escala.
Uhum.
Tudo que é ativado no espaço público tem muita escala.
Até porque nesse caso interessa muito menos o indivíduo, claro, e muito mais o mapear, né, comportamentos, quem são essas pessoas. Caramba.
E a IoT é um negócio realmente muito legal, né? Isso é IoT puro. É, uhum, você colocar internet, colocar captação de dados num lugar que não existia antes. É um negócio muito bacana. Abre portas para tecnologias. Por exemplo, você sabe que o elevador vai quebrar baseado quantas vezes ele desceu e subiu com o aparelho dentro.
Uhum.
Mas aí você tá num ambiente que você não está mexendo com informações de pessoas. E é justamente o que o Igor falou, né? Você trazer, por exemplo... Poxa, pode ter o benefício de você saber uma pessoa que, sei lá, usou droga, tá no banheiro público. Legal, show. Você vai saber que a pessoa tá lá. Pode ser que seja uma pessoa que você queira controlar. Mas e a contrapartida disso, né? Uhum. Até onde vai isso?
Até porque é o nosso bom e velho tópico que pautou o programa inteiro, né? A fé cega e o pé atrás. Com essas inovações todas. Vocês arrebentaram no nosso tempo de notícias aqui. Conseguiram ajudar a gente a decodificar tudo que veio de bacana. Dá até tempo, como quase toda semana dá tempo, de a gente trazer uma curiosidade da semana. E a curiosidade da semana tem a ver com um universo que nós três vivemos muito bem, que é o mercado, essa entidade que existe. Olha que notícia interessante que saiu lá na Exame. Ser workaholic está fora de moda. Pois é, eles conduziram aí uma pesquisa e 56% dos respondentes disseram que priorizam a qualidade de vida ao trabalho. A gente está falando de inovação ao mesmo tempo, e por um lado existe inovação, por outro lado existe revolução, e a gente está vendo essa revolução acontecendo mais e mais por parte dos trabalhadores. Como esse tipo de notícia chega até você, Doug? Quando você escuta que tanto jovens quanto pessoas mais seniors estão optando por qualidade de vida versus ser workaholics.
Eu acho isso natural, tá? Como mencionei aqui, trabalhei no mercado de recrutamento, e isso era um dos estudos que a gente lançava muito, que as pessoas hoje priorizam qualidade de vida versus talvez o trabalho, a quantidade de dinheiro que você recebe, né?
Uhum.
Então, acho que faz muito sentido. Quando a gente pensa no mercado de tecnologia, hoje o profissional desenvolvedor ou o profissional de arquitetura, seja qualquer âmbito de tecnologia que ele trabalhe, ele vai realmente olhar para isso e falar assim, puxa, é para lá que eu vou? Lá tem um projeto que eu acho interessante? Lá eu vou trabalhar de uma forma justa, que eu consiga equilibrar minha vida e, uhum, equilibrar meu trabalho? Então, isso é um desafio de todos os profissionais, eu imagino, né? Mas, realmente, acho que eu costumo falar uma frase muito legal. Nada é tão urgente que talvez você não possa resolver amanhã.
Caraca!
Então, se você trabalha muito tempo e você receber uma bucha às 6 da tarde... Você precisa resolver aquilo, alguém vai morrer se você não resolver aquilo.
Mas,
se for morrer aí, melhor você resolver. Não tem jeito. Não tem jeito.
Mas no fundo, no
Mas
fundo...
Mas no fundo, você pode resolver amanhã. Ninguém vai se desesperar. Então, eu vejo muito hoje os profissionais de tecnologia olhando o primeiro projeto. O projeto faz sentido para minha carreira. O projeto, eu quero trabalhar com ele. E depois, eu vou conseguir equilibrar minha vida. Eu vou conseguir fazer as minhas coisas com isso. E aí que entra o home office também nesse sentido.
Uhum.
Mas eu quero saber também das pessoas que estão assistindo a gente.
Com certeza.
Vocês concordam comigo? Você que é um profissional de tecnologia, você põe o projeto na frente e depois o equilíbrio entre vida profissional e pessoal?
Então, respondam, aí. Comentem aí pra gente saber.
Por favor.
Igor, como que você vê esse tipo de movimento? Assim, é um volume grande, 56%, cara?
Eu posso aproveitar o tema pra trazer um importante contraponto aqui?
Claro!
Eu entendo que no mercado de tecnologia, a gente vai trabalhar essa possível tendência como algo comum.
Uhum.
Mas a gente tem uma gama de trabalhadores aí que nem vão entender o termo workaholic, cara.
Perfeito.
E aí, que ainda não vão poder escolher qualidade de vida versus a grana que vai chegar no final do mês.
É como quando anos atrás a gente discutia salários dentro da área de TI. Ah, que absurdo ganhar 7, 8, eu quero ganhar 13. E o outro tá ganhando nenhum.
Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro da área de tecnologia, do marketing e tudo mais, as notícias se espalham.
Uhum.
Não é um mercado.
Perfeito.
É um mercado no nicho de tecnologia para pessoas em algumas cidades, pensando em Brasil, que tem a capacidade sim de em algum momento da sua carreira pensar dessa forma.
Cara.
Tem toda outra gama de trabalhadores que com certeza deve estar nos escutando aqui e falar, caramba, Igor, que bom, você me representou agora. Eu não posso escolher ainda. Né?
Cara, eu tô feliz da vida que você veio com uma agulha no bolso pra ajudar a furar essa bolha, pra gente olhar mais ao redor. E até falando em furar bolha, eu queria aproveitar e perguntar pra vocês dois, já que a gente já passou a parte expressa do Decode. Igor, onde a gente encontra mais de você? Onde a gente lê sobre o que você tá falando, o que você tá fazendo, onde a gente assiste? conta pra gente onde o Igor tá.
Bom, vamos lá. Nas ruas... Não, brincadeira. Gente, no Instagram, @igor.neuro, tá? Igor comum, I-G-O-R, ponto neuro também comum, tá? No LinkedIn, depois do LinkedIn, todo o link lá, /IgorNeuro. Você também vai me encontrar, tá?
E sobre o que você está falando nesses espaços todos?
Nesses espaços, em geral, eu vou falar sobre um pouco de masculinidade, um pouco do papel do homem negro na sociedade ocupando alguns espaços. Falo sobre Customer Experience, que é a minha especialidade. Falo sobre tecnologia, falo sobre teoria U, neurociência, vira e mexe.
Eu vou ter que criar outros perfis para te seguir.
Eu tô ali em alguns chapéus diferentes, né? Trabalhando a ideia de promover mesmo, né, a informação, né, que é super importante, sempre com esse olharzinho aí.
Como,
né,
eu disse, eu vou precisar criar uns perfis fakes adicionais para seguir mais vezes, porque é muito conteúdo bacana. Doug, do que você tá falando e onde você tá falando?
Boa. Eu sou Eduardo, né? Hoje eu tô trabalhando na Microsoft, o apelido é Doug. Hoje eu estou cuidando do universo de startups dentro da Microsoft. Então, se você tem uma ideia, se você tem algum projeto que você quer tirar do papel, a Microsoft pode ajudar você a conseguir isso. A gente chega a dar $150 mil de crédito em cloud para as startups que entram no programa. Então, assim, eu estou potencializando startups e você pode me encontrar tanto no Instagram como Edu das Startups, que é um Instagram novo que eu estou começando para justamente divulgar o programa do Founders Hub da Microsoft, como também no LinkedIn como Doug Hilpert. Edu ficou na Microsoft, Doug é um apelido oficial, mas fique à vontade para me chamar como vocês quiserem.
Cara, ainda trouxe uma dica super legal, uma oportunidade legal que tem tudo a ver com a última oportunidade que eu queria trazer aqui para o pessoal que está acompanhando o Decode de hoje, que é uma notícia da FIAP. Nós temos um meetup se aproximando. É o meetup Quiet Ambition e as Novas Gerações, a liderança corporativa. Tudo a ver com o tema que a gente está falando desse ecossistema, dessa bolha com suas bolhas e dos seus comportamentos. Esse meetup vai rolar no dia 30 de abril na FIAP Paulista, mas é claro que a galera que acompanha o Decode sabe que é só olhar aqui na descrição desse episódio que o link vai estar lá pronto para você. Igor, Doug, foi um prazer ter vocês aqui com a gente no Decode e foi um prazer ter você, ouvinte do Decode, que acompanha sempre a gente. E lembre-se, fique atento ao Instagram da FIAP, ao YouTube da FIAP e, é claro, ao nosso perfil oficial no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Sabe por quê? Porque na semana que vem o Decode tá de volta.